1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e as glórias que se lhes haviam de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Voltando ao nosso capítulo, versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse mistério revelado agora, que Paulo fala, que é o mistério que ele fala no versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Não era possível revelar esse mistério antes do Senhor Jesus vir à Terra, cumprir a sua obra, morrer na cruz, porque esse mistério não é revelado por entendimento, ou por conhecimento, ou por dom, mas é o pessoal, dom pessoal, mas é pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habitando no homem só foi possível depois que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado, assentou-se à direita de Deus. E então ele recebeu o Espírito Santo e derramou aqui na terra. E então o Espírito Santo, habitando agora naquele que crê em Jesus Cristo, pode ter a revelação desse mistério. Muitos perguntam, mas por que Deus fez isso? Ficou escondendo durante tantos anos, 4.000 anos escondendo do homem o que ia fazer. Por que isso? Porque era impossível ele revelar essas coisas, porque sem o Espírito Santo habitando não entre nós, mas em cada um que crê, aí esse mistério poderia ser revelado. E também, essa multiforme sabedoria que nós vemos aqui, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, porque, como nós lemos em 1 Pedro, os anjos tinham vontade de conhecer o que era isso. Eles ouviam essas coisas também. Nós temos que entender que, quando fala aqui das potestades e dos principados e potestades nos céus, ele está falando desses entes, dessas entidades celestiais, os anjos, e eles veem tudo isso que ocorre. Porque através da igreja, somente através da igreja, e eu digo igreja aqui como o corpo de Cristo aqui na terra, formado por todos aqueles que creem e têm o Espírito Santo, é por meio dessa manifestação aqui na terra agora, do Espírito Santo habitando no homem, a igreja, é que os anjos puderam entender, ou podem ver, o que é misericórdia. Porque nós vemos no Antigo Testamento, em alguns profetas relatando sobre a queda de Lúcifer, Satanás, e com ele, um grupo de anjos também caíram, foram expulsos da presença de Deus, e não houve para eles um Redentor. Eles não tiveram perdão. Nós, quando em Adão desobedecemos a Deus e caímos em pecado, a morte entrou por meio dessa desobediência e a morte passou a todos nós. Mas houve da parte de Deus, imediatamente, um ato de misericórdia, de graça. Ele busca Adão e fala, onde estás? E vem e já veste Adão com as vestimentas próprias, não as vestimentas feitas pelo próprio homem, daquilo que era da terra já amaldiçoada, mas através das vestes de um animal morto, que o Senhor cobre Adão com peles de animal, né? E então, era Deus manifestando que, apesar da queda, ele ia agora providenciar um caminho de volta para o homem. O que não aconteceu com os anjos e com as potestades dos céus, diz aqui. Então, hoje, os anjos, olhando para uma congregação, uma assembleia de cristãos reunidas, dirigidas pelo Espírito Santo, eles podem entender o que é misericórdia e graça, que para eles não foi concedido. E o lago de fogo e enxofre, que foi criado para Satanás e seus anjos, não foi preparado para o homem. O homem, né, só é condenado para esse lugar porque rejeita a fé ou a graça de Deus, ou o caminho que Deus preparou para ele, querendo fazer seu próprio caminho. Isso é muito importante, nós vemos a importância da manifestação da multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja. A nossa responsabilidade como cristãos hoje, porque nós não estamos aqui só reunidos aqui, porque as pessoas à nossa volta estão vendo que estamos fazendo isso, porque a sociedade vê que somos pessoas honestas, nada disso. Isso é bom, mas é muito mais do que isso. Quando nós estamos reunidos aqui, os anjos estão vendo. Por isso as mulheres têm a cabeça coberta. Não porque existe, da parte de Paulo, um machismo de querer fazer as mulheres fazer isso, ou todas aquelas teorias que tem a respeito do véu. Mas é por causa dos anjos, que assistem nos lugares celestiais quando isso ocorre. E isso, quando ocorre, uma assembleia reunida, e o Senhor Jesus no meio, é a manifestação para todos do poder de Deus em salvar o pecador. A graça de Deus sendo manifestada através disso.
No versículo 9, no final, ele fala que desde os séculos esteve oculto em Deus, e tudo criou. Esse mistério, ele não esteve oculto no Antigo Testamento, e nem nesses milênios que se passaram desde a criação do homem. Esse é um mistério oculto em Deus, e tudo criou. É algo que... Por isso que é chamado mistério, né? Porque há uma pequena diferença entre a palavra mistério e segredo. Não era um segredo que Deus estava guardando, portanto um segredo poderia ser descoberto. Mas era um mistério. A diferença é que um mistério, ele não pode ser, não tem como ele ser descoberto, mas ele tem que ser revelado. Sem a revelação, não existe a descoberta, né, do mistério. Não pode ser revelado o mistério sem revelação. E, então, isso estava oculto, esse mistério não era oculto no Antigo Testamento, na lei ou em qualquer das dispensações, mas ele estava oculto em Deus. Deus tinha isso consigo e haveria um tempo em que ele revelaria esse mistério. O homem não descobriria, mas esse mistério seria revelado. E é interessante, né, no versículo 10, porque para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Essa multiforme sabedoria de Deus é revelada agora, nesse tempo. Que tempo é esse que ele fala agora? É o tempo da igreja aqui na terra. Agora, nesse tempo, desde o Pentecostes até o arrebatamento, né? Esse mistério, essa multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada aqui na Terra, nesse tempo. E inclui isso, inclusive, a queda da igreja. Porque nós podemos, quando nós vemos falar da igreja, nós pensamos só nas coisas gloriosas que Deus estava oculto nele, né? Nos séculos, na eternidade, não nos séculos, na eternidade, e que depois foi revelada. E fala dessa glória de Cristo e sua igreja, a sua esposa. Mas nós temos nesse período que a multiforme sabedoria de Deus está sendo manifestada, revelada, nós temos a queda da igreja. Porque a igreja, desde que ela foi estabelecida no mundo, foi fundada no mundo, ela tendeu há uma queda, sem agradecer. E é o que nós vemos, né, desde os primeiros dias. Na carta, no Apocalipse, né, nas sete cartas, nas sete igrejas de Apocalipse, o que nós vemos ali? Uma queda. com exceção de duas igrejas em Esmirna, em Filadélfia, nós vemos que as demais igrejas todas têm uma queda, têm uma repreensão a ser feita pelo Senhor. E o que, que mostra isso? Isso mostra a queda da igreja. Portanto, nós estamos hoje num dia não de glória da igreja manifestada no mundo. Oculta em Deus, sim, na presença de Cristo e aquilo que Cristo realizou pela igreja, isso é maravilhoso, é glorioso, tem tudo o que nós sabemos que tem em Cristo. Mas como testemunha na terra, houve uma queda. Uma queda, e hoje nós estamos nos piores dias dessa queda, não podemos dizer. Porque Laodiceia, que é a última igreja, perto das sete igrejas de Apocalipse, a última ela é morna, Cristo está fora, ele está batendo individualmente para querer que essa pessoa saia desse sistema e venha comungar com ele, mas ela se diz, o pior de tudo é que ela se diz rica, né, e que não precisa de nada. E ela é pobre, cega e inútil. Então nós temos, nesse mesmo momento que nós estamos vivendo agora, o pior momento da queda da igreja. Nós não estamos vivendo uma gloriosa igreja no testemunho na terra. Não. Nós estamos vivendo nesse período em que a igreja está realmente não demonstrando nada daquilo que Deus queria mostrar ao mundo de glória. Mas o que, que nós vemos nesse mesmo dia que nós estamos vivendo hoje? A multiforme sabedoria de Deus sendo conhecida, porque Deus então revela a sua graça mesmo nessa circunstância que nós estamos vivendo. Então é revelada a sua graça, a sua multiforme sabedoria, e sem ser injusto, ele cuidar dessa igreja que está aqui agora, nesse momento, dando esse, podemos dizer com todo respeito, esse péssimo testemunho que nós estamos dando. Mas Deus está fazendo, chamando, separando, está Cristo continua edificando a sua igreja por sua palavra, lavando-a pela palavra e tudo mais. Então, inclui, nessa muito forte sabedoria de Deus aqui, inclui a queda da igreja. E isso é uma coisa muito importante para um crente saber em que dia da igreja ele está vivendo. Em que época da igreja ele está vivendo? Ele está vivendo em Éfeso, no seu primeiro amor, na sua... Não. A primeira coisa que perderam foi o seu primeiro amor. Depois vem a seguinte igreja, as seguintes igrejas, né, que tem as suas características também, não é o caso agora de falar, mas Deus está nesse momento mostrando também, nessa circunstância, sua muito forte sabedoria. E essas hostes, eles estão olhando e com certeza estão admirados de ver o que Deus está fazendo hoje, mesmo nesse estado da igreja. Então faz parte dessa muito forte sabedoria de Deus ser revelada, entra essa parte da queda da igreja.
É importante entender que a multiforme sabedoria é de Deus, né? Existe hoje uma tendência grande de se observar a ruína da igreja e se ficar ocupado com a ruína da igreja. Na verdade, não é isso, né, que nós entendemos. Que os anjos, eles obviamente aprendem também, eles através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, não a multiforme queda da igreja, vamos chamar assim. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós podemos ficar ocupados com o erro e não com a verdade. E é interessante isso, que há uma tendência grande nisso. Muitos hoje, com internet e tudo mais, ficam denunciando o erro. Então é muito comum a pessoa ficar espalhando vídeos com aberrações feitas por cristãos, coisas que não convém, e denunciando, falando assim, olha que coisa horrível, olha isso aqui, veja isso, veja aquilo. Na realidade, isso não é apropriado ao cristão fazer. Deus revelou essa queda, né, como o irmão explicou, nós vemos nas epístolas, e nas segundas epístolas principalmente, e também nas sete cartas de Apocalipse. Mas é a sabedoria de Deus mostrando isso já antes que viesse a acontecer. Hoje, obviamente, nós olhamos em volta e vemos essas coisas, mas nós não precisaríamos ver as coisas, nós poderíamos, pela fé, crer que essas coisas aconteceriam assim, como elas de fato estão acontecendo. É importante entender isso, porque quando a Bíblia, quando nós aprendemos as coisas na palavra de Deus, elas são independentes do estado das coisas no mundo. O que eu quero dizer é que, por exemplo, quando nós estudamos profecia, nós estudamos a profecia segundo ela é na palavra de Deus e das coisas que vão acontecer a este mundo. O inverso seria estudar as coisas desse mundo, ler jornal todo dia, para depois tentar encaixar essas notícias nas profecias bíblicas. Não é isso que o cristão é exortado a fazer. Nós não vamos estudar o mal, a política ou as coisas, para depois tentar, bom, deixa eu ver onde se encaixa aqui o presidente Obama, onde se encaixa aqui o terrorista fulano. Não, não é isso. Muitos cristãos estão fazendo isso. Existem livros, sites e tudo mais, de pessoas olhando acontecimentos do mundo e depois correndo para a Bíblia e falando assim, deixa eu ver onde está isso aqui. Só que daqui a 10 anos, se nós ainda estivermos aqui, essas coisas estarão todas erradas, né? Eu me lembro, na década de 80, eu era muito ligado nisso até, eu gostava, eu comprava livros dessas coisas, e depois joguei tudo fora os livros, porque não, esses livros falavam que o Gorbachev, aquela mancha na cabeça dele, era a marca da besta, porque ele seria o anticristo. O homem já não está nem aí mais, então sumiu aquilo. Naquela época tinha um livro, inclusive, que falava que o código de barras era a marca da besta, então nenhum cristão devia comprar coisas que viessem com código de barra, porque as pessoas iam receber um código de barra na mão e na testa. E hoje nós sabemos que é ridículo pensar assim. A moda hoje é o chip implantado na mão, na testa. A Bíblia fala que tem um sinal que vai ser colocado, mas não fala que é chip, não fala que é código de barra, não fala nada disso. Então, quando nós buscamos no mundo, nas coisas, na incredulidade, nas más doutrinas, o aprender dessas coisas, para depois tentar encaixar essas coisas na Bíblia, nós estamos fazendo um caminho errado. Nós temos que aprender o que a palavra de Deus nos diz, nos explica, pelo Espírito Santo, nos ensina, e, eventualmente, olhar em volta e falar assim, ah, tá vendo, ó, pode ser isso que está acontecendo. Mas, sempre seguros de que é a sabedoria de Deus, não o erro do homem, não a falha humana, não a nossa sabedoria, mas a sabedoria de Deus. E essa, sim, é de interesse dos céus. Não há nenhum proveito a um cristão querer estudar o erro, a maldade, as más doutrinas, para tentar com isso encaixar as coisas na Bíblia. Ele só vai se contaminar. Mas o contrário, sim, nós conhecemos a palavra de Deus para nos desviarmos das coisas que não tocam no mesmo tom, não vibram na mesma frequência. Eu me lembro sempre daquela história, né? Uma ilustração do barqueiro que uma vez pegou um passageiro, era um rio muito perigoso, cheio de rochas escondidas embaixo da água, muitos barcos afundavam ali, batiam, afundavam. E o passageiro perguntou para ele, falou, escuta, você conhece cada rocha perigosa desse rio? Ele falou, não, não conheço nenhuma. Ué, mas como é que você navega aqui? Eu conheço o canal, eu conheço o caminho. E é isso que eu preciso conhecer, eu não preciso conhecer cada rocha, basta conhecer o caminho. E assim é conosco, basta nós conhecermos a verdade. Nós conhecemos cada mentira que existe? Não. Vamos estudar as mentiras? Não. Mas conhecemos a verdade, temos que buscar conhecer a verdade. E a verdade é o canal, é o caminho, é o que nos colocará no rumo seguro, sem sofrermos qualquer acidente. Paulo vai fazer uma oração agora, né, a partir do versículo 14... não sei se algum irmão tem alguma coisa para comentar antes, também poderia ser comentado os versículos 11 ao 13, né? Mas o interessante nesse 14 é que ele vai orar agora, E ele se coloca numa posição de submissão para fazer isso. Esse de joelhos aqui, obviamente, ele está falando no sentido figurado. Nós podemos orar de joelho, nós podemos orar de pé, nós podemos orar andando, sentado, mas o coração, sim, sempre de joelhos, né? Sempre em sujeição, em submissão. E as coisas que ele pede, basicamente, são o versículo 16, que é fortalecimento, né? Que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Depois o versículo 17, para Cristo habitar pela fé nos corações, e isso arraigado em amor, fundamentado em amor. Depois o versículo 18, por compreensão, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos, e agora essa é a amplitude das coisas de Deus. E depois o versículo 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E obviamente todas essas coisas são infinitas, né? Eles nos falam de riquezas. As riquezas de Deus são infinitas. Cristo é infinito. O poder que nós recebemos pelo Espírito Santo é infinito. E o amor de Cristo é infinito, excede todo o entendimento e tudo mais. E aí ele termina com aquela lista de superlativos, né, no versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Versículo 15 fala quem, o qual, toda família nos céus, na terra, como um nome. Aí é cada família, não é toda família como fosse uma família só, é cada família, do qual, ou de quem, cada família toma o nome, no céu e na terra. Paulo está mostrando que existem, né, famílias do qual Deus toma o nome. Na igreja, por exemplo, ele está falando aqui da os versículos anteriores que nós vimos, já o versículo 10, a igreja é uma família. Israel é outra família, pertence à terra. Nações, outra família, gentios. Nos céus também tem famílias. As crianças que morrem na sua ignorância pertencem a uma classe de pessoas também. Então são famílias, aqui são famílias, a cada família, não é uma família só. Famílias no céu e na terra. E aqui nós vemos que futuramente, quando todas as coisas passarem, haverá novo céu e nova terra também. Então ainda permanecerão famílias que pertencerão aos céus e à terra. E nós estamos vivendo nesse tempo aqui. Esse versículo 11, ele fala do um propósito eterno de Deus, que nós vemos está revelado aqui nesse tempo da qual a igreja pertence. Então nós vamos entender que desde a eternidade a tempo, né, quando existia o Deus eterno, o Filho eterno, o Espírito eterno, nós vemos que existia também um propósito eterno entre eles. E Deus ia fazer algo estava oculto lá em Deus, que já foi explicar que agora Deus trouxe à luz, né, isso no tempo que nós vivemos, esse propósito, mostrando, né, a nós. Então nós vivemos uma época que nós temos o privilégio de conhecer os pensamentos de Deus concernente a tudo. Esse privilégio muito grande para o cristão entender isso. Digo isso porque o israelita, por exemplo, Israel, né, que foi a única religião que Deus deu para esse mundo, foi a mosaica, né, da qual pertencia Israel. Nós vemos que eles faziam as coisas, mas eles não compreendiam o que eles estavam fazendo no sentido exato da palavra. Eles faziam as ofertas, os sacrifícios, mas eles não sabiam o que na verdade era aquilo. Nós sabemos que significava o cordeiro, as ofertas, tudo mais. Então a nós foi revelado todas as coisas. Então é um privilégio nós entendermos isso aqui, que hoje, apesar de toda a fraqueza que nós vivemos, onde esses dois ou três, né, reunidos podem gozar disso, porque é um tempo de coisa pequena, mas não de bênção pequena. As bênçãos são as mesmas que foram reveladas a Paulo, aos apóstolos. As bênçãos são as mesmas. O tempo é da fraqueza, é tempo de coisa pequena, mas não de bênção.
Esse versículo 16, Efésios 3:16, poderia ser lido também: para que, segundo a capacidade de Deus, vos conceda que sejas corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Esse segundo as riquezas da sua glória, porque as riquezas da sua glória é a capacidade infinita de riquezas que Deus tem em glória. Como o irmão falou, né, as bênçãos não são pequenas, né, são todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais reservadas para nós em Cristo. Então esse é o tamanho da capacidade. Por exemplo, se eu encontrar um mendigo na rua, eu posso perguntar assim: com quanto eu poderia contar desse mendigo para me ajudar? Aí eu vou olhar no chapéu dele, lá tem umas moedinhas, ele tem uma sacola velha, ele tem uma roupa meio surrada. Bom, é isso aqui, eu não posso ir além disso. Esse é o limite que eu poderia contar desse mendigo. Aí eu vou num milionário, um bilionário, eu falo: quanto que eu poderia contar de ajuda desse bilionário? E aí eu teria uma conta corrente dele, os investimentos, as riquezas. Eu obviamente teria uma capacidade maior para eu poder contar com ela. Uma vez, diz uma história, né, que uma pessoa chegou a Napoleão e pediu algo para ele, mas era tão grande, tão caro, tão absurdamente caro, que ninguém acreditava que Napoleão fosse dar a ele. E Napoleão deu. E aí foram perguntar: mas escuta, você deu aquilo que ele pediu, mas era muito. Ele falou: pois é, ele reconheceu a minha capacidade e por isso eu dei. E Deus é assim. Nós temos nele todas as riquezas da sua glória. E é segundo essa capacidade de Deus que Paulo tá rogando agora ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele conceda que sejamos fortalecidos, corroborados significa fortalecidos, com poder pelo seu Espírito, mas não para fazer coisas, sair voando por aí, fazer descer fogo do céu, coisas incríveis à vista, não para sermos um mágico de palco, né, de circo. Não, no homem interior, esse é o lugar onde nós somos fortalecidos, o homem interior. Tem uma passagem em Romanos capítulo 7, versículo 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. É esse, nesse homem interior que as coisas acontecem. Não no exterior, que a cada dia vai se enfraquecendo, né? Tem uma outra passagem também que é em 2 Coríntios, que fala algo semelhante aí. 2 Coríntios 4, versículo 16, aqui vai mostrar o antagonismo, aqui o contraste entre o homem exterior e o homem interior. Capítulo 4, versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, que ataca o homem exterior, obviamente, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que consolo para nós. Nós vivemos hoje numa época de muita coisa exterior. As pessoas querem cada vez ser mais bonitas, cada vez ser mais perfeitas, e buscam revistas, filmes, internet e tudo mais, buscando a perfeição a todo custo, a beleza a todo custo. Mas não adianta, porque o nosso homem exterior ele vai apodrecendo, ele vai caindo aos pedaços, ele vai enrugando, vai caindo o cabelo, cai os dentes, nós vamos ficar feios e velhos, não tem jeito. Porém, nós vamos ficar lindos, bonitos no homem interior. Cada vez mais, é o que fala aqui. Ele se renova de dia em dia. E esse é o lugar do investimento que o cristão deveria colocar. Essa, é esse homem que ele deveria colocar sempre para fazer plástica, né? Por assim dizer, melhorar, exercitar e ganhar mais vigor, é esse homem interior. E é por esse que Paulo roga aqui, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior, no homem interior. E que bonito que isso, que consolo é quando nós vemos às vezes um irmão, uma irmã já bem idoso, já bem acabado, né, exteriormente, e de repente nós ouvimos sabedoria assim das coisas de Deus, ouvimos exemplo de vida também no andar no Senhor, que nos impressionam. O que é isso? É o homem interior se manifestando. O exterior acaba, não tem jeito, mas o interior se renova de dia em dia. Nós podemos dizer que nós estamos ficando cada vez mais jovens nas coisas de Deus, né? Cada vez mais próximo, mais a semelhança daquilo que vamos ter no céu, vamos ser no céu. Claro que no absoluto já somos perfeitos em Cristo, mas no dia a dia nós vamos sendo aperfeiçoados à medida que vamos sendo lavados pela palavra e edificados pela palavra, consolados pela palavra e fortalecidos aqui pelo Espírito Santo.
Por isso que é bonito ver como Paulo deixa aqui bem evidente o princípio da redenção. Quando nós, se nós lembrarmos o povo de Israel, a redenção era dividida, podemos dizer assim, em dois pontos, na Páscoa e no Mar Vermelho. Então, primeiro aconteceu o evento da Páscoa. Deus precisava perdoar o homem, para que o homem pudesse desfrutar do seu poder. Tudo que ele tinha nos seus propósitos pensado para o homem. Então, primeiro acontece em figura a Páscoa. O cordeiro é sacrificado e com isso o sangue é derramado e a obra da redenção é feita. Mas não parou aí. Nós precisávamos no deserto também desfrutar dessa redenção. E só através da morte do cordeiro é que Deus podia ter novamente uma relação com o homem. E é isso que Paulo aqui, por isso que ele fala, que ele se põe de joelhos e pede a Deus. Ele fala assim, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vez redimidos, uma vez tendo feito o sacrifício que era necessário, agora Deus podia nos dar esse poder. E nós, muitas vezes, não desfrutamos desse poder. Assim como o povo de Israel, nós ficamos olhando para as coisas ao nosso redor, a ponto de até querer ser parecido com o mundo, né? Eles pedem um rei, eles queriam ser igual às outras nações. E esse é totalmente o objetivo contrário do que Deus quer para o cristão. Assim como foi falado, o que importa é o homem interior. E nós estamos correndo muitas vezes no curso desse mundo querendo melhorar o homem exterior, ou parecer cada vez mais com as coisas desse mundo. E nós vemos que o degustar desse mistério que Paulo está falando aqui é justamente o contrário, é nós desfrutarmos do poder de Deus que nós podemos gozar nesse mundo. E esse poder não é o ser a pessoa mais bem sucedida, ter bens materiais, ter essas coisas. Não. Deus pode até nos abençoar com isso, mas isso não é o motivo que Deus quer. Deus pode até permitir certas coisas, assim como permitiu com Isaac, que ele desenvolvesse nesse mundo, mas, na verdade, não era essa a vontade de Deus para nós. E Deus quer falar com cada um de nós, para que possamos entender isso que Paulo, de joelhos, pedia a Deus, porque ele sabia que era muito difícil. As coisas, as armadilhas do diabo, as três coisas, né, que são os nossos inimigos, que eram os mesmos do povo de Israel, a carne, o mundo e o diabo, essas coisas cooperam para nos atrapalhar no nosso caminho de fé. E por isso Paulo se esforçava e se mostrava aqui como exemplo, porque ele não era o homem mais bem sucedido por ser ou por deter o privilégio de ter todas essas revelações de Deus. Pelo contrário, ele era prisioneiro. Ele era o mais baixo que alguém poderia chegar. Mas nós vemos que dentro dele, no seu homem interior, ele era muito rico. Isso que Deus quer fazer com que cada um de nós possa entender na jornada da nossa vida aqui nessa terra.